把在 a do and I a do it I a do so I a do what I 教育何在
a do it I
a do it I。
Olá pessoal, aqui é o Edu.
Oi, oi galera, aqui é a Dai.
E estamos de volta!
Aê, estamos
feliz
de volta!
2020.
Estamos de volta!
Primeiro, né, Dai, agradecer as muitas perguntas de cadê vocês?
Onde vocês estão?
Terminou o podcast?
Acabaram com o projeto?
Nós estamos de volta e preparamos já temos várias coisas engatilhadas
várias
aí para 2020. Será um ano incrível. E aguardem, hein? Muitas novidades.
Sim, fiquem aí ligados nos seus players de podcast, que em breve teremos muitas novidades.
Dai, e como é que foi as férias, Dai?
Ai, Edu, foram ótimas, né? Aproveitei para viajar um pouquinho, descansar um pouco e também estudar. Passei escrevendo doutorado.
Ah, eu também viajei, passei, fiquei offline, ninguém me achava.
Sim.
Aproveitando o link, Dai. Pra quem não sabe, né, Dai, eu escalo, né? Eu faço escalada em rocha e eu fui pra Patagônia escalar e eu passei mais de 20 dias 100% offline.
Sim.
No lugar que eu tava não pegava nem sinal de celular.
Eu que diga,
tinha,
né?
Absolutamente nada. Eu ia começar já te perguntando isso. Eu teve duas ferramentas que me ajudaram muito nessas minhas viagens em ficar offline. Que são ferramentas do Google, obviamente. E que eu usei bastante.
Conta pra nós, Edu, quais foram essas ferramentas?
Bom, a primeira ferramenta que eu usei muito foi o Google Maps. Aquele recurso do Google Maps de baixar os mapas offline... É sensacional, assim, eu baixei todo o percurso da minha viagem, todos os lugares que eu ia passar no celular e consegui, porque eu fui de carro, né?
Uhum.
Eu fiz um quase 3 mil quilômetros aí de ida e mais 3 mil de volta de carro. E como eu não tinha internet, não tinha sinal de celular, não tinha nada, eu continuava usando os mapas do Google e as buscas, por exemplo, onde é que tem mercado, onde é que tem posto de combustível, tudo isso funcionando muito bem. Utilizando os mapas offline. Então, já queria deixar uma dica aí pro pessoal. E a dica legal dos mapas offline, que eu acho, é tu baixar os mapas da tua cidade mesmo, ou da tua região, porque aí tu não consome dados do celular. Porque os mapas já vão estar ali, né? E de vez em quando ele vai lá e atualiza esses mapas, se tem informações novas. Então, usei bastante o Google Maps e recomendo.
Ah, que legal. Eu gosto de usar o Google Maps também. Acho que ele é bem... Ele tem bastante informações ali. Ele não serve só de mapa, né, Edu? Mas ele tem bastante informações sobre lugares que tem na região, restaurantes. Eu que sou uma food lover aí, né? Adoro comidinhas e experimentar comidas diferentes. Então, é bacana porque ele vai fazendo essas indicações. Então, realmente também uso. Não estive offline, né, mas...
E é legal que essas informações que tu tá falando, elas funcionam quando tu baixa os mapas offline também.
Uhum.
Porque ele baixa todas as informações daquela região. É bem legal, tu seleciona uma área do mapa e ele baixa aquelas informações pra ti.
Hein, Edu, e uma coisa legal também é que, vira e mexe, o Google Maps manda uns relatórios pra gente, né? Em relação aos lugares que a gente passou, lugares, países, cidades, restaurantes, né? Isso é bem, bem legal, é uma memória bacana, né?
É, inclusive ali no Google Maps tem uma aba lá, mesmo local lá que tu vai baixar os mapas offline, ele tem uma área lá que se chama Suas Contribuições. Que é bem legal, tu pode colocar fotos dos lugares que tu passou, então na verdade tu vai avaliar, tu vai contribuindo com as outras pessoas, né?
Isso.
Por exemplo, tu que gosta de comidinhas, né, Dai? Tu pode ir lá nos lugares que tu vai e deixar uma avaliação, dizer se a comida foi boa, se não foi boa, botar uma foto do que tu comeu. É.
E sabe, Edu, que eu já fiz isso algumas vezes, e ele vai também armazenando ali no histórico e manda esses reportes de tanto em tanto tempo. Isso é quase que gamificado, né?
É isso. E tem lá umas medalhinhas
umas
também
medalhinhas.
Que tu ganha.
Olha só aqui o e-mail que eu recebi. Daiane, veja os destaques de sua linha do tempo de 2019. Então ele mandou aqui um e-mail com todos os lugares que eu visitei, restaurantes que eu fui. Claro,
uma
aqueles
memória,
que eu deixei aberto. Ah, isso é super legal. Até
eu
compartilhei aqui com o Juliano. Ó. Olha que legal esse e-mail.
E essa questão de tu botar, de tu ir ganhando medalhinhas, é bem interessante, assim, eu sempre que posso contribuo com avaliações, porque eu acho que isso é válido para as outras pessoas, né? a gente vive num mundo que tu consegue ver o que os outros pensam daquele lugar, eu acho bem interessante isso.
É verdade, não é o próprio lugar fazendo a sua avaliação, mas sim a comunidade, né?
Isso.
Dizendo quanto aquele lugar é relevante, o que, que tem de bacana, o que, que tem de não tão legal assim. Bem
outra,
legal.
Outra ferramenta que eu usei também offline do Google, que eu usei bastante, foi o Google Tradutor. Eu baixei as línguas offline dos lugares que eu ia estar, né? Basicamente eu fui Itália e Argentina, então eu baixei espanhol e italiano. E é legal porque às vezes tu tem uma palavra que tu não sabe ou alguma coisa que tu precisa traduzir. É bem interessante, assim.
É, e é legal que tu não precisa escrever, né, Edu? Tem aquela parte ali de imagem que tu coloca na palavra e ele também
e
traduz.
E ele traduz. A única coisa que não funciona offline é a questão da tradução de fala, né? De tu ir falando e ele ir traduzindo para outra língua. Isso precisa estar online, mas
fora isso,
ajudou bastante, assim. Então, as duas dicas de férias aí para os professores é o Google Maps e o Google Tradutor. E já vou dar um spoiler aí de um futuro episódio, Dai, que estão me pedindo muito. Todo mundo que me conhece disse que eu tenho que fazer esse episódio, que é como eu consigo viajar pagando pouco.
Uhum.
Né? Então, vai ter um episódio aí no decorrer desse ano para os professores já começarem a pensar nas suas férias do ano que vem. Como viajar sem gastar muita grana.
Sim, ganhando milhas aqui,
milhas
comprando
ali,
milhas baratinhas ali.
Então vai
sensacional.
Ficar essa dica.
E o que mais que a gente tem aí de volta às aulas, Edu?
Lembrando, né, Dai, que semana que vem, dia 11 de fevereiro, para quem... Tô datando esse episódio, né? Semana que vem, 11 de fevereiro, é o dia da internet segura.
Uhum.
Né? Então lembrar que a gente tem uma temporada... que é a nossa temporada 4 de segurança online e cultura digital, que é falando basicamente disso, de como utilizar a internet de forma mais segura.
Sim.
E também o episódio 35, né?
Que a gente fez com a
Viviane,
né?
Do Google. Então, quem quiser aí pode ouvir essa temporada, que não ouviu ainda, né? A temporada 4 e o episódio 35, até mesmo, né? De repente, aí no início de semestre, com encontros de professores... divulgar isso também, né? Porque usar a internet de forma segura é importantíssimo. E como 11 de fevereiro é essa data marcante, então já fica aí a nossa dica desses episódios.
Boa ideia, Edu. Boa dica, até porque, assim, a gente contou com um time super bacana de profissionais,
sim,
advogados, psicólogos, né? Todos trazendo, assim, uma abordagem da era digital, internet sem lei, bolha, fake news. Então, acho que, assim, são conteúdos bem legais.
Ah, outra dica das férias que eu queria dar para os professores, que eu vi uma série no Netflix, eu acho que ela tem tudo a ver com essa questão de segurança na internet. O nome da série em inglês eu não vou falar porque ela tem um palavrão no meio e aí pode ser que a gente seja censurado por isso. Mas se vocês colocarem no
With
Netflix
cats.
Uma caçada online ou cats, vocês vão encontrar essa série. Ela é uma série real, ela tem 3 episódios e mostra muito dessa questão de como a gente deixa rastro na internet, de como é importante e como eles usam a internet pra localizar a pessoa também. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Né, Dai? Mas fica a dica aí. Olhem no Netflix Uma Caçada Online, tá? Ou coloquem a palavra cats, gato em inglês, né? Que vocês vão encontrar essa temporada. Vale muito a pena olhar.
Sensacional, Edu. Acho que é isso, né, Edu? Para
é
nossa
isso.
Volta das férias.
É, pra dizer que a gente voltou é isso. Mas se preparem que esse não é o episódio de Volta às Aulas, né, Dai? O episódio de Volta às Aulas vem semana que vem.
Cheio de novidades.
E cheio de surpresas aí.
Cheio
vai ter
surpresas.
Um presente aí de Volta às Aulas para os nossos queridos professores.
Teremos sim.
Tá bom? Ah, e já vou aproveitar, Dai, e deixar uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Vocês já apresentaram Edu e Dai para seus amigos? Se não fizeram esse ano, vocês têm a obrigação de nos apresentar para os seus colegas e de mostrar como eles podem ouvir o nosso podcast lá, assinar para eles, abrir o aplicativo, assinar o podcast para que eles possam ouvir, tá? Quem já apresentou aí, comentem lá e nos marquem, pode ser no Instagram ou no Twitter, né? Disse, ó, ah, eu já apresentei e nos marquem aí pra gente ver quem é que tá nos, quem é que tá nos apresentando, né, Dai?
É isso aí.
Então tá, se vocês tiverem alguma dúvida para esse ano, alguma curiosidade e quiserem falar com a gente, escreve para...
Escreve lá para falecom@eduidai.com.br ou nos marque nas redes sociais também, porque a gente tem participado bastante aí.
Tá bom, pessoal? Até mais!
Até a próxima! Até
tchau,
semana
tchau.
Que vem! Beijos!
Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Zs, intensa.com.br.